Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Vamos Mudar de Assunto. Eu sou Robinson Dias e hoje iremos falar de doenças psicossomáticas. Então, bora aprender mais um pouquinho. Afinal de contas, o que são doenças psicossomáticas? As doenças psicossomáticas, ou também denominadas somatização ou transtorno somatoforme, são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento de órgãos do corpo. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas e que podem surgir em diferentes partes do corpo. O surgimento dessas doenças admitem certa complexidade, pois elas podem desencadear dores generalizadas, diarreias, constipação, tremores da extremidade, manchas na pele e falta de ar. Entretanto, esses sintomas não podem ser explicados por nenhuma alteração orgânica, já que nos exames de confirmação diagnóstica não aparece nenhuma doença que cause esses sinais. Normalmente, os indivíduos com doenças psicossomáticas estão frequentemente em consultas médicas ou nos prontos-socorros, sem, contudo, obter confirmação das causas de seus problemas. Mas como que, qual é a origem, como que surgem essas doenças? Elas estão relacionadas ao controle das emoções, sentimentos e ao modo de pensar. As emoções incontroladas e os pensamentos negativos desencadeiam desequilíbrios mentais que, consequentemente, sobrecarregam as funções orgânicas e atrapalham o funcionamento do corpo. Isso ocorre por diversas questões, especialmente aquelas ligadas às experiências ruins e traumas não superados. O estresse gerado por essas emoções negativas afetam a capacidade de coordenação cerebral, o que impede a liberação de substâncias importantes para o necessário ajuste da fisiologia do organismo. A somatização desses fatores, tanto de ordem emocional quanto física, resulta em um ciclo vicioso que se manifesta por meio de dores e de múltiplas doenças físicas. E se não for tratado adequadamente, essas complicações podem evoluir, comprometer a saúde do indivíduo de forma cada vez mais intensa. Percebe-se, então, que ainda não sejam bem esclarecidas a origem das enfermidades psicossomáticas, mas ela tem base, tem base nas causas emocionais e nos distúrbios psicológicos a ela associados. Algumas questões contribuem para o aumento desse distúrbio, como as questões genéticas e fisiológicas, doenças originadas de herança familiar, como maior sensibilidade à dor, tendência à negatividade e aos distúrbios de personalidade, influência ambiental em relação à visão da vida de forma positiva ou negativa, o modo de enfrentamento dos problemas que pode interferir na percepção da doença e no limiar dos sintomas físicos, menor controle das emoções ou dificuldade no processamento dos problemas psicológicos, o que faz a pessoa supervalorizar a dor física. Como evitar atividades excessivas, o que pode aumentar seu nível de incapacidade. A coexistência de fatores como depressão, ansiedade e estresse excessivo, que facilita o desenvolvimento da somatização e originam as dores. O isolamento social, angústia e tristeza por não ter coragem de compartilhar ou de conversar sobre os conflitos internos que alimentam essas emoções negativas. O hábito ou desenvolvimento de comportamento de dor em resposta aos sintomas emocionais, principalmente em relação à insegurança emocional, para resolver problemas, fazendo com que todos esses aspectos podem originar em uma doença psicossomática. Mas quais as principais causas que ocorrem nas doenças psicossomáticas? As doenças, elas são entendidas como manifestações do inconsciente, né? E que necessitam sinalizar questões mal resolvidas que sobrecarregam o interior. Quase sempre, o problema está associado à deficiência ou ao excesso de emoções mal canalizada para a solução dos conflitos. A postura, as atitudes e a maneira de enfrentar as adversidades ditam as reações individuais. E tais fatores podem frear ou extravasar as emoções e os sentimentos negativos mediante determinadas situações. Então, quais são as principais doenças psicossomáticas? Lembrando que essas doenças, elas podem se manifestar fisicamente em quase todos os órgãos, além de piorar condições de saúde existentes. Algumas bastante conhecidas, pois acomete uma grande quantidade de pessoas, sendo que as principais patologias, ou seja, doenças, são na cabeça, dor de cabeça, chamada cefaleia, enxaqueca, a visão turva, alterações no equilíbrio e na motricidade, Na pele, alergias, coceira, acne, ardência ou formigamento. Na garganta, infecções constantes e sensação de nó na garganta. E no coração e na circulação, dores no peito, palpitações, pressão alta e aumento das chances de infarto. Pulmões, falta de ar e sensação de sufocamento. No estômago, náusea, azia, gastrite e úlceras gástricas. E no intestino, diarreia ou prisão de ventre. Nos rins e bexiga, sensação de dor ou dificuldade para urinar, que se assemelham a doenças urológicas. Nos órgãos sexuais, impotência sexual, diminuição do apetite sexual, dificuldade para engravidar e alterações no ciclo menstrual. Nos músculos e articulações, tensão, formigamentos e dores musculares inexplicáveis. Mas quais as possíveis complicações resultantes desse problema? Bem, o transtorno somatoforme, ele prejudica a saúde e o bem-estar do indivíduo em diferentes aspectos. Contudo, ainda que o afetado tenha consciência de que seu problema é de caráter emocional, ele se sente incapaz ou não crê na possibilidade de reverter o problema. Por conseguinte, o quadro só tende a piorar e, em alguns casos, esse desequilíbrio mental pode levar até o suicídio. Então, além desse agravante, esse transtorno está relacionado às seguintes complicações: o uso abusivo do álcool, desajustes conjugais ou familiares, o uso casual ou abuso de drogas ilícitas ou medicamentos, troca constante de emprego ou desemprego, estado geral de saúde ruim ou pouco saudável, problemas para manter relacionamentos afetivos ou no ambiente de trabalho, muita dificuldade para lidar com as intercorrências ou adversidades da vida diária, a tendência a outros transtornos mentais como ansiedade patológica, crises depressivas ou múltiplos transtornos de personalidade, risco maior para suicídio induzido pela desmotivação quanto ao futuro ou devido à ausência de resposta dos tratamentos contra a depressão, acentuação de dívida por causa de consultas excessivas para tratamentos mentais ou para as doenças que julga ter. Mas como eu identifico uma doença psicossomática? Então, se você não obtiver nenhum diagnóstico após consultar um médico, um clínico geral e realizar todos os exames necessários para descobrir a origem do desconforto físico que se apresenta, é provável que a doença seja de origem emocional ou psicológica. Um psicólogo pode confirmar um diagnóstico após algumas consultas, assim como definir um tratamento. Então, se já existe algum elemento que está causando incômodo em sua vida, fica mais fácil identificar as causas dos sintomas. Caso contrário, talvez seja necessário você refletir sobre o modo de vida e sobre as suas emoções. Mas como que eu trato essa doença? A boa notícia é que esses distúrbios eles podem ser solucionados. Então, como? Mediante intervenção terapêutica adequada. A meta do tratamento é a reabilitação gradativa do estado mental do paciente. Então, de modo que ele consiga melhorar os principais sintomas e retome a autonomia sobre a sua vida. Então, nós temos o apoio psicológico de uma forma a amenizar a ansiedade, a depressão de alto nível. Então, a intervenção psicoterapêutica é a mais indicada no início do tratamento. O apoio psicológico é o ponto de partida para minimizar os desajustes emocionais que alimentam a dor física. Para isso, o profissional da psicologia vai construir novo olhar sobre a expectativa do paciente em relação aos sintomas físicos gerados por fatores emocionais. O tratamento psiquiátrico, então, os remédios para controlar sintomas dos transtornos somatoformes têm em outras funções ação antidepressiva. Então, assim, eles podem ajudar a diminuir os efeitos relacionados à depressão e que expressam os sintomas mais relevantes da doença. Por isso, o acompanhamento psiquiátrico é fundamental para direcionar o tratamento e avaliar a evolução do paciente. Outro ponto relevante é combinar alguns medicamentos diferentes e complementares para aumentar a eficiência do tratamento. E também, outra grande coisa é a mudança no estilo de vida. Então, além do tratamento psicoterápico, das consultas ao psiquiatra, a reabilitação mental necessária é é importantíssima, porque vai melhorar as dores físicas, mas ela exige mudança no seu estilo de vida. Então, alguns hábitos, como melhorar a qualidade do sono, a forma de pensar, de enfrentar as adversidades da vida, são medidas essenciais nesse caso. Então, tendo em vista que é importante a família e os amigos auxiliar o paciente e atuar como suporte emocional para motivá-lo a reestruturar a sua saúde. Então, reflita sobre os fatores que te perturbam, desenvolva mecanismos para lidar com situações ruins, tenta fazer com que sua memória seja positiva, dedique mais tempo para a saúde mental, pense um pouquinho mais em você, viaja, estuda, faça alguma coisa que você gosta para você sair daquela zona de conforto, não fique muito tempo sozinha, e se você tiver bastante insegurança, converse com alguém que você tenha uma confiança. Então sempre tenha algum amigo, algum familiar a quem você possa pegar e colocar o ombro, conversar, abraçar, para que você esteja alerta aos sintomas e também que você possa entender que vem as crises, mas que tudo isso ela tende a passar com tratamento, com melhora, com mudanças de vida, mudanças na alimentação, mudanças no padrão do sono, mudanças também até mesmo nas próprias palavras, para que você se sinta mais positiva, para que você tenha mais sucesso, não que você tenha que ficar sorrindo todo dia, a todo momento, mas que você possa saber lidar com os problemas e saber a cada dia como o seu corpo se comporta. Então, encerramos esse episódio hoje e até a próxima. Não esqueça de me seguir no Instagram, @vamosmudardeassunto, compartilhe, dê like, sugestões. Eu desejo muita paz, amor de Deus em vossas vidas. Beijo no corações e fui!